Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim. Agora, para a gente contar para vocês como está o evento da Scott Consultoria que acontece lá em Ribeirão Preto. E é para lá que a gente vai agora, onde está Ana Paula Oliveira, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Ela vai trazer mais detalhes para a gente desse evento, um evento tradicional já da Scott, o encontro de confinadores e recriadores, com informações bastante importantes e pertinentes, principalmente nesse ano em que o pecuarista bem informado vai poder fazer aí vai ter poder ter mais eficiência aí na sua pecuária, no seu na sua atividade. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigado por estar aqui com a gente, direto aí de Ribeirão Preto, direto do evento, né? Você está no local onde acontece o evento aí para contar um pouquinho mais para a gente das discussões por aí. Começou hoje o evento da Scott, Ana Paula?
Bom dia, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer de poder estar aqui falando um pouquinho com vocês. Bom, o evento da Scott Consultoria começou hoje. Hoje o dia é voltado para recria, então nós tivemos já, aconteceu o primeiro bloco, onde a temática discutida, bastante abordada, foi o tema pastagens, a importância de se tratar essa pastagem como uma lavoura. Discutimos algumas estratégias e a importância da tecnificação dentro desse sistema, já que o Brasil é considerado um país da pecuária, da bovinocultura de corte, e uma ferramenta bastante importante para diminuir custo de produção é voltada para a área da nutrição e como baratear mais ainda os custos da produção dessa arroba, pensando em melhorar a inovação com estratégias voltadas para a pastagem. Além disso, a Scott Consultoria está comemorando 30 anos, né? Então é um evento bastante especial para nós. De diferente nesse evento com relação aos outros anos, nós estendemos um dia do evento. Então, antes nós trabalhávamos com um dia para recria e o restante voltado para o confinamento. Então, agora esse ano nós estamos trabalhando com um dia para recria e um segundo também, na verdade, um meio termo, no qual amanhã, na quarta-feira, nós estaremos na parte da manhã discutindo um bloco de mercado e gestão de risco, né, dentro das propriedades. Então, esse ano trouxemos essa novidade para o pessoal.
Muito bem. E em questão de mercado, Ana, como é que as discussões estão se posicionando aí? E principalmente, o que que você espera que seja debatido aí em relação ao mercado do boi?
Bom, nós vamos falar um pouquinho do que foi o ano de 2023, que foi um ano muito difícil, né, para os pecuaristas, e quais são as expectativas agora para 2024. No ano passado, nós estávamos discutindo que 2024 não seria um ano fácil, entretanto, que nós teríamos uma demanda de animais batidos um pouco menor, mas esse cenário não foi o que aconteceu. Então, no início do ano, nós vimos uma oferta crescente das boiadas, principalmente de fêmeas, falando aí dos meses de janeiro e de fevereiro. Entretanto, agora em março, o mercado já começou a sinalizar para a gente, nos últimos relatórios, uma diminuição dessa participação de fêmeas no abate. Então, a gente já acredita que o mercado começou a dar algum sinal para nós com relação a isso. Então, vai ser um tema também que vai ser abordado. Além da temática de exportação, que desde dezembro o Brasil vem apresentando recordes em volume, né? Vamos discutir um pouquinho com relação ao faturamento, que não tem caminhado nessa mesma proporção. Entretanto, o faturamento continua muito bom. Alguns questionamentos que o pessoal gosta de fazer, se realmente compensa estar exportando e por quê. Também vai ser abordado essa temática. E a parte de gestão de risco, de rentabilidade de propriedade, as ferramentas importantes, vamos ter um pessoal da indústria frigorífica discutindo com a gente também um pouquinho sobre margens e o que esperar para esse ano.
Bom, de tudo isso que você me falou, o que me chamou a atenção foi a questão da redução no abate de fêmeas. Isso, já começou a ser constatado a partir de agora, de março.
Isso, até janeiro e fevereiro nós tivemos um aumento com relação ao número de abates e de participação de fêmeas também. Quando comparado a 2023, esse aumento aí foi ao entorno de 10 pontos percentuais. Aí agora para a segunda quinzena de março, a gente já viu esses números começarem a diminuir. Então a gente está numa proporção mais ou menos aí já de abate de de machos em torno de 64%. Então, os machos voltaram a se sobressair nas linhas de abate, né, nas ofertas, e isso favorece um pouco, a precificação dessa arroba.
Agora, qual que é a leitura, Ana Paula? Houve uma antecipação desses abates? A gente pode ver agora, abril e maio, que também são meses tradicionais aí de participação de fêmeas, né, nas escalas menores também? É uma tendência, será?
Pensando de 2023 para 2024, por conta do preço, que trabalhou bastante pressionado, então o pecuarista desovou essas fêmeas e agora a gente já começou a ver, né, um quadro de diminuição, por conta que realmente foi um abate histórico. Nós tivemos aí aproximadamente 40% de fêmeas indo para o abate. Para esse início de 2024 também se seguiu, mas agora já está diminuindo. Um fator que pode ter contribuído também um pouco com isso, com essa diminuição nesse momento, foram as chuvas, né, que vieram um pouco atrasada, pensando em Brasil Central, e que no momento ajudou, favoreceu o pecuarista a segurar um pouco mais essa boiada. Entretanto, em algum momento ele vai precisar ofertar, e isso pode vir a pressionar os preços num curto prazo.
Legal. Agora eu queria te propor uma coisa, fazer uma antecipação aqui para os nossos internautas do que vai ser discutido amanhã, que é a questão dos confinamentos, né? Ou pelo menos a tendência aí de confinamento para esse ano. Com que perspectiva vocês estão trabalhando na Scott e o que deve pesar nessas discussões aí amanhã, Ana Paula? Oi, Ana Paula. Parece que a gente perdeu a conexão com a Ana Paula. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos tentar restabelecer essa conexão. Ana Paula, tá me ouvindo?
Agora eu tô, vocês estão me
Ah,
ouvindo?
agora sim. A gente teve uma perda momentânea de conexão. Eu estava te fazendo uma provocação aqui. Vamos tentar antecipar o principal debate de amanhã, que é a questão dos confinamentos, para entender, né, o que pode acontecer e principalmente qual a perspectiva de vocês aí na Scott em relação ao que vem por aí, Ana Paula.
Bom, fazendo um comparativo com 2023, nós achamos que vai ser algo bem parecido para 2024. Entretanto, o que a gente tem observado no momento? A relação de troca para o pecuarista em relação à arroba de boi gordo por sacas de milho está bastante favorável, é uma das mais favoráveis na série histórica, mas nós já estamos acompanhando um quadro de oscilação de preço para a saca de milho. Então, esse tipo de informação é para o momento, para agora. E aí, nos próximos blocos aí de confinamento que estão por vir, a gente quer trazer estratégias, informações, trazer essas informações para o pecuarista, qual que é o momento ideal de se trabalhar, quando a gente está numa fase de ciclos de baixas, quais são as ferramentas que nós temos para utilizar. Nós também, além disso, temos uma relação de troca com o boi magro, que veio se tornar desfavorável para o pecuarista nesse ano de 2024, então vai complicar um pouquinho. E essas temáticas vão ser bastante discutidas aqui nos próximos blocos.
Só para entender melhor, essa relação com o milho, ela é favorável nesse momento e justifica o primeiro giro aí de
O primeiro
confinamento,
giro,
então.
exato. E também acaba sendo interessante para quem trabalha com as travas se preparar já pensando no futuro. Nós tivemos aí alguns cortes com relação às safras, né, no nosso país, e isso pode impactar um pouquinho os preços. Então, por conta disso, a gente fala que essa situação favorável é para o presente, para esse primeiro giro, né?
Com relação ao boi magro, houve aí uma melhora do preço do boi magro, é isso? Uma recuperação do
Isso,
preço?
teve uma recuperação aí, algo em torno. Nós estávamos em algo 1,2, 1,3%, e agora em 2024 nós já estamos com essa proporção em torno de 1,8, quase 2%. Para o pecuarista que tem o boi magro, segue favorável, mas aquele que precisa adquirir já tem um aumento importante aí com relação aos custos no sistema de produção, né?
Isso pode ser aí pelo menos um limitador, então, na tomada de decisão.
Sim, com certeza, já que um dos maiores custos com relação aos confinamentos, além da nutrição, vem da aquisição desses animais, né?
Bom, por isso que a Scott está com essa expectativa positiva, porém sem grandes incrementos aí em relação ao ano passado, sem perspectiva de grandes incrementos em relação ao ano passado.
Exatamente. Por um lado, que nós temos uma relação de troca favorável com o milho, nós já não temos uma relação de troca tão favorável para quem é somente terminador. Mas a gente precisa entender que muitos terminadores possuem, fazem ciclo completo, têm a aquisição desses boi magros, então pode continuar num cenário favorável. Mas não o suficiente para a gente falar, olha, vamos acompanhar um crescimento grande, algo do tipo com relação aos confinamentos esse ano.
E me diz uma coisa, você falou da questão das travas e possibilidades de fazer aí a proteção. O futuro está indicando essa possibilidade de melhora de preço? Como é que está essa questão aí? É hora de dispensar nisso mesmo, Ana Paula?
Uma das principais recomendações que a gente faz é estar trabalhando com essas travas de preço que trazem uma certa segurança para o pecuarista. Inclusive, um dos nossos blocos, uma das nossas oficinas aqui, é a de gestão de riscos, no qual a gente traz esse tipo de informação. O mercado futuro vem sinalizando alta para a gente, principalmente aí pensando em outubro, com uma arroba algo em torno de R$ 234. Então, vai ser uma temática bastante abordada aqui. E as expectativas, né, seguem positivas de acordo com os contratos futuros.
Muito bem. Informações diretas lá de Ribeirão Preto, onde acontece o tradicional encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Como a Ana Paula contou, Scott comemorando aí 30 anos de existência. Sempre uma parceira muito forte aqui do Notícias Agrícolas. Desde o início, a Scott tem apoiado aqui os nossos trabalhos, com as análises dos analistas, dos profissionais lá da Scott, com a divulgação de cotações, de números trazidos aí, e principalmente com os levantamentos feitos pela Scott em relação ao que está acontecendo aí pelo Brasil afora. Ana Paula Oliveira, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de contar um pouquinho mais do evento e principalmente de trazer esse algo mais aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta, em relação ao que vem pela frente, principalmente em relação aos confinamentos. Obrigado e volto sempre, Ana Paula.
Obrigada, até mais.
Até a
Tchau, tchau.
próxima. Tá aí, Ana Paula Oliveira, analista de mercado da Scott Consultoria, contando um pouquinho para a gente do que está acontecendo lá em Ribeirão Preto. Vamos aos números do mercado futuro, vamos ver como estão os negócios na B3 nesse momento. Vamos lá. Abril está caindo R$ 231, queda de 0,3%. Maio caindo 0,39% a R$ 228,65. Junho, R$ 230,30, queda de 0,52%. E o julho, R$ 232,50, queda de 0,47%. Indicador CPEA, R$ 225,90, caiu bem o indicador. No dia de ontem, queda de 1,95%. Deu uma esfriada aí o mercado, aparentemente. Bom, mas vamos acompanhar porque o momento era de pelo menos firmeza nos preços e os frigoríficos com dificuldade de alongar as escalas. Vamos ver os próximos dias como esse comportamento de compra dos frigoríficos vai acontecendo e se de fato a gente tem uma mudança momentânea no indicador ou se vai virar uma tendência isso aí. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.